Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. E já eu quero compartilhar aqui o porquê fiquei de fora de algumas gravações do programa de rádio, e eu quero compartilhar isso dentro do contexto em que nós estamos aqui numa das cartas de Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 em diante. Nós temos ali como título da Sagrada Escritura a frase viver pela fé, e então nós temos a descrição daquilo que a Bíblia chama de viver pela fé. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Até aqui a palavra de Deus que quero compartilhar com os irmãos, com o título Viver pela Fé. Você sabe caminhar pela fé? Está aprendendo ou já aprendeu a caminhar pela fé? A vida que Jesus Cristo propôs para que nós vivêssemos? Vamos pedir que Ele abra o nosso coração e vamos orar juntos, pedindo que a nossa caminhada seja cada dia mais por fé e cada dia menos por vista. Que os nossos olhos da fé sejam a lâmpada que ilumina os nossos caminhos. Pai querido, eu te louvo e te dou graças que a nossa vida não é regida, governada, direcionada por aquilo que é temporário e passageiro. Te dou graças que o Senhor nos conduz com uma palavra eterna que nos leva também a um destino eterno. Por isso eu te peço que a tua palavra venha nos fortalecer neste momento, fortalecer a cada um que está precisando ouvir da tua boca, Senhor, que a sua vida ainda tem esperança. Aqueles que estão desanimados, talvez porque os seus olhos estão vendo dificuldades, ruína, fracasso, que o Senhor mostre para eles hoje, através da tua palavra, que a esperança continua viva através do Evangelho que é poderoso para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.
Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. E és por quem a minha alma esperou, a fonte és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Sede que
Querido irmão, hoje a palavra quer nos desafiar a vivermos pela fé. Viver pela fé significa exatamente o oposto do que viver por vista. Não basear a nossa caminhada naquilo que as estatísticas apontam, naquilo que a nossa razão conclui como sendo racional ou melhor a ser feito. Nem sempre a nossa fé vai ser compatível com a racionalidade. Caminhar sobre as águas, por exemplo, não é nada racional, não existe nada de inteligente nisso. Mas é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele caminhou sobre as águas porque a fé caminha não por aquilo que se vê. Os olhos de Jesus, os olhos humanos de Jesus enxergavam a água, mas a fé enxergava o sobrenatural e entendia que algo impossível aos olhos humanos se torna possível pelos olhos da fé. E caminhar segundo a fé é algo maravilhoso que nos leva a experiências grandiosas com Deus que nós jamais teremos se nós não sairmos daquela caixinha da segurança pessoal. Nós temos que botar o pé para fora do barco. E é isso que nos leva a não desanimarmos. Por que nós conseguimos nos manter animados em meio a tempos difíceis? Você já se perguntou isso? Como é que o apóstolo Paulo consegue escrever uma carta como a carta aos Filipenses, repleta, recheada de alegria, sendo que ele estava em uma situação de aprisionamento? Tudo isso é porque ele era um homem que vivia pela fé e não por vista. Por isso não desanimamos, diz o primeiro versículo, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, nosso ser interior se renova a cada dia. Você já sentiu o seu ser exterior se desgastar? A sua carcaça, o seu corpo físico parece que começa a ter rachaduras, começa a ficar crocante, como dizem alguns, começa a estralar em todos os cantos, as juntas começam a doer. Eu passei recentemente pela dengue, fui contaminado, um pequeno mosquitinho de nada. De fato, algo tão pequeno como um mosquito pode nos demonstrar o quão frágil somos e o quanto o nosso exterior, o nosso físico se desgasta. E de um dia para o outro, passei a ficar de cama. No começo eu quis resistir emocionalmente àquela enfermidade. Quando começo a ficar gripado, eu gosto de sair, correr, suar bastante, para que no dia seguinte eu já tenha vencido aquilo. Mas com a dengue não foi desse jeito, não. O máximo que eu consegui era sair da cama até o sofá e às vezes ao longo do caminho, do quarto até a sala, eu já me sentava no chão porque as forças tinham sumido. Mas o apóstolo Paulo diz que é exatamente isso que nós vamos sentir ao longo da nossa caminhada pela fé. Em muitos momentos nós sentimos, como diz o texto bíblico, o nosso ser exterior está se desgastando. Nós sofremos doenças, nós sofremos ataques no nosso corpo físico. Até mesmo nas nossas emoções somos fortemente atacados quando um filho talvez se desvia, não se comporta como nós gostaríamos ou treinamos para que se comportasse. De repente, exteriormente, nos sentimos atacados. Porém, diz o texto bíblico, o nosso homem interior se renova a cada dia. O nosso homem interior precisa se renovar a cada dia. Meu irmão, você talvez tenha buscado saúde física, mas quão importante é que o seu homem interior esteja sendo renovado dia após dia. Quando acordamos todas as manhãs e buscamos na palavra de Deus o renovo para a nossa alma, então, por mais que o nosso corpo externo esteja se desgastando, o nosso homem interior pode se renovar. Como está a saúde do seu homem interior? Você tem buscado a renovação no Espírito Santo? Tem buscado alimento novo para a sua alma, para que, embora você envelheça, embora as rugas apareçam na sua face, por dentro você esteja sendo renovado a cada manhã. Isto é possível, meu irmão. É justamente o que o apóstolo Paulo diz aqui neste texto. E em 2 Coríntios 4,17, o texto continua assim: porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória. Ah, meu irmão, olha o que a palavra de Deus está nos prometendo, que essas leves e momentâneas tribulações irão produzir um grande peso de glória. Nesta manhã em que gravo o programa de rádio, estive reunido com os pastores da cidade. O grupo de pastores da nossa cidade recebeu um pastor de fora para trazer uma palavra para nós. E ele falou algo que vem à minha memória neste momento ao ler este texto bíblico. Ele disse: olha, quanto mais Jesus era esmagado, mais Deus era glorificado. Quando Jesus estava sendo esmagado no auge da sua missão aqui na terra, lá no alto da cruz, ele foi esmagado, diz o texto de Isaías 53. E foi neste momento em que Deus o glorificou. Este pastor trouxe para nós a realidade de que em muitas situações no ministério pastoral, e você talvez pode aplicar isso à sua família, nos momentos em que você mais está sendo esmagado, pode ser que Deus esteja produzindo o maior peso de glória que em breve será revelado. Ah, meu irmão, não desanime quando o seu corpo exterior estiver começando a se desgastar. Não desanime quando você estiver passando por leves e momentâneas tribulações. O apóstolo Paulo nos recorda aqui que toda tribulação, toda luta é momentânea. Você não vai sofrer para sempre, a menos que você desanime, se entregue e permita que o problema seja a última história escrita na sua existência. Mas se nós não desanimarmos, e como diz o texto bíblico aqui, renovarmos o nosso espírito interior, o nosso homem interior a cada dia, então o que vai acontecer? Deus vai fazer da sua tribulação um dos maiores pesos de glória. Quer dizer que Deus estará usando o momento em que você está sendo esmagado para fazer da sua vida um momento de glória e testemunho. Porque as leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória. Ah, não se esqueça disso, meu irmão. E por isso, mais um convite aqui no final deste texto, que tem como título Viver pela Fé. Se você não quer viver pela fé, esqueça essa palavra que estou pregando aqui hoje, porque ela é para pessoas que querem viver pela fé, que por mais que vão se desgastar exteriormente, irão se renovar a cada manhã. E o texto então deixa uma clara ordem para nós aqui, que nós devemos olhar não para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Para onde os seus olhos têm se voltado nos últimos dias? Posso tentar descrever o que está acontecendo com você? Se você está em um momento de altíssimo abalo e desânimo, eu já posso prever que você está olhando para as coisas temporais dessa vida. Se você está em um momento esperançoso, contente, grato e cheio de esperança naquilo que Deus vai fazer, então você provavelmente não está olhando para a realidade, mas você está olhando pela fé para as coisas que não são visíveis. O nosso ser interior se renova à medida que nós olhamos para aquilo que não pode se ver com os olhos humanos. Posso te dar um exemplo? Talvez se você olhar a sua situação familiar neste momento, esteja então passando por algumas dificuldades. Mas se você olhar com os olhos da fé, você pode estar olhando hoje para uma situação familiar sua que aos olhos humanos parece ser o fim. Hoje pela manhã ainda, o pastor que compartilhou a palavra conosco, ele comentou que a sua filha aos 13 anos de idade se desviou da fé. E ele foi fortemente atacado com palavras do inimigo, até mesmo de pessoas supostamente amigas, que diziam: ei, quem é você para ser pastor se a sua própria filha agora não está seguindo os caminhos do Senhor? E este pastor, então, compartilhou que isto foi um ataque gigantesco para a sua alma, a ponto de questionar o seu ministério, o seu chamado. Porém, ele disse que a voz de Deus ainda era maior. E ele continuou firme no seu propósito, no seu ministério, crendo com os olhos da fé de que a sua filha seria restaurada para a honra e glória do nosso Deus. Ele continuou seu ministério e ele disse que duraram cerca de 10 anos, aonde os seus olhos carnais enxergavam a sua filha no mundo das drogas, no mundo da perdição, mas os seus olhos da fé ainda enxergavam alguém voltando para os caminhos do Senhor e se reconciliando com Deus. Ele concluiu então o seu testemunho a respeito da sua história familiar, dizendo que hoje, para a glória de Deus, a sua filha é a mais fervorosa da casa, a que mais profetiza e fala em nome de Jesus, aquela que mais busca a palavra de Deus, revelação da palavra de Deus. Ele disse que foi uma transformação total na vida dela. Agora, por que isso aconteceu? Será que foi através dos olhos carnais? Não. Foi através dos olhos da fé que enxergaram aquilo que não se pode ver. E hoje, meu irmão, eu quero te convidar a parar de olhar com os olhos da carne e passar a enxergar com os olhos da fé. Talvez o seu casamento pareça não ter mais saída, os seus negócios pareçam estar difíceis demais. Não olhe para aquilo que o homem pode fazer, olhe para aquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer o impossível. Não olhe para frutos que você pode colher aqui nessa terra. Olhe para os frutos que você pode colher eternamente. Continue investindo no seu casamento. Continue investindo na sua família, nos seus filhos. Olhe para eles com os olhos da fé, porque Deus ainda vai fazer grandes coisas que hoje a sua mente humana nem pode imaginar. Porque as coisas que se veem são temporais. Tudo aquilo que você está passando hoje de dificuldade vai passar. Em nome de Jesus vai passar, mas aquelas coisas que nós não vemos hoje, mas que Deus está fazendo, são eternas. E eu desejo que Deus crie na sua e na minha vida milagres eternos que vão ficar registrados por toda a eternidade. Viva pela fé, coloque os seus pés na água e permita que Deus coloque o chão. Eu desejo que a gente caminhe cada dia mais pela fé, em nome de Jesus, e que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.